E agora vou receber aqui Fabiana Bertotti. Tudo bem, Fabi?
Tudo! É um prazer. Essa é a minha primeira entrevista em meses. E só porque é pra você. Você sabe disso, né?
Não, eu fiquei
porque
feliz...
basicamente...
Fiquei felicíssimo com isso, porque todo mundo fazendo live. Cadê Fabiana fazendo live? Recebeu quantos milhões
Fabiana
de convites?
Fabiana está living, está tentando living.
Em vez de estar na live, está tentando viver, né? Mas muito obrigado, Fabi. Eu sei o quanto é difícil, são 3 crianças em casa. E muito obrigado, né?
2 bebês.
2 bebês, parar esse momento para falar com a gente. Esse era um momento em que você poderia ter vida e você está dedicando sua vida para falar com a gente.
Basicamente, eu estou descansando de pular no sofá com o mais velho. Então, assim, de certa forma, a gente está aqui também dando uma fugida, né?
Ó, a gente tem um histórico de encontros aqui no Identidade que eu acho que a gente está sofrendo uma injustiça da produção. Você sabe o que eles falaram? Porque, explicando para o pessoal de casa, né, eu recebo aqui uma pauta para falar com os convidados, um pouco da história deles e tudo mais. Então, é a preparação aqui. A produção disse que a gente age de uma certa forma que eles nem iam preparar a pauta, porque a gente não respeita mesmo, a gente conversa, o que a gente quer, a gente vai embora.
Eu achei um descaso com a gente.
Eu acho uma calúnia, inclusive.
Eu também acho. Queria saber quando você entrevista Cortella, esses povos famosos, se vocês não fazem pauta.
Pois é. Mas eles fizeram. Vamos ver se a gente vai respeitar. Talvez realmente não. Mas eu queria começar perguntando sobre essa nova dinâmica, Fabi. O pessoal que te segue no Instagram, você posta ali a sua rotina, você fala as coisas que você está sentindo, você fala de como tem sido a dinâmica de ter gêmeas que estão com meses de vida. Meses?
4 meses.
4 meses. Mais, né, o Teodoro, que já está um pouquinho maior, mas ainda é uma criança que demanda muito tempo. Como é que você está sobrevivendo? E tudo isso com um ingrediente a mais, né? O mundo não é mais o mesmo. Aí na Espanha, então, vocês tiveram um lockdown.
Gente, tá uma loucura! Isso é muito esquisito, assim. Porque ao mesmo tempo que essa pandemia acabou com o nosso emocional, e aqui na Espanha a coisa foi muito feia, agora que tá começando a diminuir o número de mortes, né? Ao mesmo tempo, esse lockdown é o tempo que eu tive que ficar em casa. Então, assim, você tá vivendo uma insanidade, mas ao mesmo tempo você pensa, ainda bem que eu não preciso ir pra rua, porque realmente não daria pra ir pra rua. E lidar com a pressão de ter que ir pra rua sem conseguir ir pra rua ia ser pior ainda. Então, uma coisa muito esquisita. Na verdade, mexe muito com o emocional, né? A gente, por exemplo, quando estava no auge das mortes, de morrer 900 mil pessoas por dia, que o Brasil está agora nessa perspectiva, né? 800 nas últimas 24 horas, 880 e poucos. É uma sensação muito funesca, assim, porque a gente teve fechamento total, multa na rua, você não podia andar na rua, uma pessoa por família saía, absoluto cuidado com tudo, um silêncio sepulcral. Então eu tava vivendo o puerpério, aquela alegria, aquela euforia por ter tido as minhas meninas, porque eu quase perdi em 3 episódios bem sérios da gestação. Então eu tava assim, aquela ufa, consegui, minhas meninas estão vivas, estão bem, só que o mundo tá desabando. Quer dizer, quando elas puderem sair de casa, eu vou ter outra perspectiva para mostrar para ela, vou ter outra perspectiva de mundo. Meus pais estão aqui, meu pai não pôde ir embora, o voo foi cancelado várias vezes, não tem voo, né, Espanha, Brasil. Então, assim, mudou tudo. Não sei dizer como vai ser. O que eu sei é que a gente vive dia por dia, porque com 3 crianças em casa é realmente enlouquecedor.
Mas ainda bem que você tem esse suporte, né? Porque aí tá a mãe e o pai cozinhando horrores, inclusive, eu tenho acompanhado no Instagram, dá vontade de mergulhar aí na sua casa, inclusive com os bolos de Dona Dalva.
Olha, minha mãe hoje fez bolinho de nata, bolachinha de nata. Eu falei, mãe, mas você não sabe que eu não tô, né? Ela falou, mas não tem glúten. Eu falei, mas e o açúcar? Mas é só um pouquinho, ninguém vai saber.
Pra quem não sabe, a Fabiana resolveu, com tudo isso que tá acontecendo, com toda essa dificuldade aí, e todo mundo em casa ansioso e não sabe o que fazer, ela decidiu escolher esse momento super de boa e tranquilo para parar durante 30 dias de comer açúcar. Açúcar e glúten,
e
né?
E trigo.
E trigo,
e trigo.
Então ela não tá comendo nada com trigo e nada com açúcar.
A gente se entrega. Chega esses momentos difíceis da vida é onde a gente fraqueja no físico. E eu acredito piamente, você também, que a nossa força física tem uma influência tremenda sobre a nossa força mental. E o que estava acontecendo aqui em casa é que era bolo todos os dias, era pão. Minha mãe faz pães deliciosos, assim. E o meu marido, italiano, ama pão. E ele fica elogiando a sogra por puro interesse para ela fazer pão todos os dias. Então, era pães deliciosos. Eu nunca fui a pessoa muito do pão, mas tendo pão fresquinho todo dia, a gente acaba, né, sucumbindo. E super contente, porque açúcar é uma substância absolutamente desnecessária para o nosso organismo, né, o açúcar industrializado. A gente tem frutas, a gente tem aí outros alimentos que viram açúcar no organismo. Então, esse alimento, além de ser extremamente viciante, ele fraqueja. E eu estou num momento que eu preciso de tanta energia para cuidar dos meus filhos, de tanta clareza mental, né, para manter o tom de voz, para manter a paciência, toda hora tá naquela idade de desafiar, de querer fazer as coisas. Falei, não, tá em um ótimo momento para eu me abster dessas comfort food aí que, enfim, tá ótimo. Eu não tô achando ruim, não. Claro, né? Dona Dalva dá uma sabotada, mas a gente resiste.
Mas quem é a mãe, quem é a avó que não é desse jeito, né? Dona Dalva tá fazendo o papel dela, tá certíssima.
Certo. Não, ela tá certa. Ela tá. Diz que vó é mãe com açúcar. E a mãe encarna. É ela.
Ô Fabiana, você estava falando do número de mortes que vocês enfrentaram aí na Espanha e a comparação, né, que agora está muito parecido com o número que a gente está vivendo aqui no Brasil. Como é que foi para você? É porque eu sei que você é uma pessoa que mora já fora do Brasil há algum tempo, mas a sua cabeça está muito voltada para o Brasil. Você trabalha para um público prioritariamente brasileiro, né? Como é que tá a sua rotina, assim? Você consegue acompanhar, você acompanha mais notícia daí, mais notícia daqui? Como é que é acompanhar o Brasil, pelas notícias e não tá aqui vivendo a realidade brasileira?
Eu tenho minha família toda aí, né? Então não é assim só uma questão de notícia. Eu tenho por hábito e por formação de jornalista acompanhar vários jornais, inclusive de divisões diferentes. Então, tipo, no Brasil, eu gosto de acompanhar Folha, Estado, Globo, porque eles têm vieses diferentes. Eu gosto de ler da Inglaterra o The Guardian, Independent, que também tem visões diferentes. Aqui eu li bastante o El País, mas de forma geral, a minha vida está no Brasil, assim, as emoções estão no Brasil. Eu vivo na Europa, já tem 7 anos, mas as pessoas que eu amo, meu trabalho, tá aí. Então não tem como eu me desligar de pai, não quero viver Brasil agora. Tô na Europa, vou na Europa. Não dá, entendeu? Aí você começa a ver aqui as mortes aumentando, aí já tava começando, já era um prenúncio de uma coisa muito séria que tava pra vir, e ninguém levando a sério, o pessoal fazendo meme, gente, brasileiro com os memes, estão fazendo meme, os políticos em guerra de poder, sabe? Brigando nesse jogo de narrativa enquanto pessoas estão morrendo assim diariamente. E é muito complicado porque você vê o que países com estrutura. A gente está falando de Europa, nos países em que eu morei, a gente tem saúde pública, seria o equivalente ao SUS aí. Então, na Inglaterra tem o NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde, na Itália também era sistema público, aqui é sistema público de saúde, e você vê países desenvolvidos com uma boa estrutura, as pessoas sucumbindo aos milhares. Sabe, a gente tem amigos, a gente tem relação nesses países. Aí você vê aquele tanto de morte, gente empilhada em pista de patinação. Aqui na Espanha, eles fizeram o palácio de gelo, o palácio de gelo, e botavam os corpos ali para conservar. Aquilo te dá uma aflição, porque você vê assim, vocês não estão entendendo, gente. Vocês estão achando que é o quê? Que é teoria da conspiração, que é tal. Então começa a te dar uma aflição. E agora que o Brasil está chegando a esses números grandiosos.
É, vai passar, mas tá difícil, né? A gente tem que ter responsabilidade enquanto a gente está vivendo esse momento mais tenso. Fabi, eu vou ter
Mas
que
vai
fazer uma
passar, mas
parada.
vai demorar, né?
Sim.
Vai demorar e vai deixar muita cicatriz, quer dizer, vai passar, mas vai passar talvez sem meu pai, se vai ser minha mãe, com os meus filhos que morrem. Então, assim, vai passar? Vai. A humanidade já passou por várias pandemias, por outras
É.
Crises com menos velocidade, né? A globalização permite essa velocidade maior, mas a gente já teve casos até mais graves. Agora vai passar? Vai. Mas a que custo eu vou sobreviver a esse vai passar?
É, e
Entende?
a gente tem uma tendência, eu não sei, deve ser um mecanismo de defesa do ser humano, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente ou com quem a gente ama. Sempre vai acontecer
sim,
só com
porque
os
a gente
outros.
sempre acha que tá, é, a gente
Né?
acha que é mais especial que os especiais, né?
Fabi, olha só, você é uma máquina de produzir conteúdo, né, minha filha? Já conversamos sobre isso algumas
Eu achei
vezes.
que você ia falar uma máquina de produzir filho, né? Porque nesse contexto moderno, ter três
Também.
filhos é bastante, né?
Também, inclusive eu não sei como que dá conta de produzir tanto filho e de produzir tanto conteúdo ao mesmo tempo, porque não é só produzir o filho, depois ele dá uma demanda aí a mais, né?
Se dá, né? A gente não recomendo.
Mas assim, ó, você, eu lembro que a gente conversou, talvez a primeira vez que a gente tenha conversado aqui no Identidade, você estava fazendo um trabalho no YouTube, que estava dando muito certo e era muito focado num público bastante jovem. Aí você lançou alguns livros, inclusive, né, esse público jovem consumiu muito os teus livros. E eu acho que conforme você foi, vivendo a sua vida,
Envelhecendo.
talvez, não posso falar isso porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas aí você foi trazendo
Querido, aceita.
você foi trazendo conteúdos um pouco mais maduros para essa audiência. O que que você acha que aconteceu? Você fez uma transição para o conteúdo que você trabalha, ou o teu público foi amadurecendo e aí você ficou esperta e foi amadurecendo o seu conteúdo junto com ele? Como é que foi esse trabalho?
O meu público, ele é bem parecido comigo. O que aconteceu é que no início do canal, que até dei uma pausa agora por causa das meninas e eu tô focada mais em cursos online, então eu acabei dando uma pausa no YouTube. O que aconteceu é que num momento, quem usava aquela plataforma, a gente tá falando de 7, 8 anos atrás, quem usava era mais o público jovem. E os assuntos que eu abordava eram assuntos que, embora na minha perspectiva não eram polêmicos, eles eram pouco abordados no âmbito cristão. Então, eu nunca levantei bandeira de igreja propriamente disso, mas de um comportamento cristão. Então, o que acontecia? Quem estava naquela plataforma era muito jovem. Aqueles assuntos não eram tratados, não eram conversados no seu círculo. Aquilo atraiu muito esse público. Só que com o passar do tempo, né, o YouTube está aí, acho que 14 anos, muitas mais pessoas mais velhas da minha faixa etária, porque eu atingi essas pessoas, mas eu não era tão novinha, da minha faixa etária, foi entrando ali, foi percebendo aquilo como uma plataforma de consumo de conteúdo também. Juntando isso, eu falo de assuntos que me tocam, que me importam. E nos últimos anos, me importa menos ficar discutindo pode, não pode, é pecado, não é pecado, e mais reflexões que tenham a ver com a nossa vida cristã prática. Some-se a isso o fato de que eu virei mãe, então meio que acabo meio, né, tendo um assunto ali meio recorrente que é a questão da maternidade. Então não foi estratégia, não. A ideia que eu vejo é que a plataforma mudou, a audiência mudou e eu mudei junto, assim, a gente foi junto. O que me dá muito prazer, porque quem tá ali comigo há tanto tempo, né, são pessoas que viram essa mudança, assim, da Fabiana, toda louca, que ficava falando qualquer coisa, e aí tinha um monte de hater, pra a Fabiana que foi amadurecendo, que saiu do país, que, né, que envelheceu, que teve filhos, e que hoje tem uma preocupação muito mais abrangente do que discutir se pode ou não pode sexo antes do casamento.
Você, eu não sei, mas você tem, talvez porque realmente você tem isso, né, de falar o que está te tocando e o que está no teu entorno, mas eu tenho visto que cada vez mais você tem falado sobre família. Você tem falado do papel da mulher, o papel do marido, como é ter filho, educação de filhos, e eu vejo que você se tornou uma referência nesse assunto. Quando você coloca lá o bloco de para as pessoas fazerem pergunta, surgem muitas perguntas nessa linha,
Muito.
e aí você vai respondendo, e eu acho que você, inclusive.
Eu acho que virou uma coisa. É engraçado, porque o Bertotti também, quando ele é pastor, ele trabalha com livros, mas toda vez que ele abre o box de perguntas, é família, é dúvida sobre família, sobre relacionamento. A gente chegou a fazer um seminário de casais online, porque a gente ia fazer no Brasil presencial. Aí eu tive toda aquela complicação na minha gestação, não podia mais viajar, repouso absoluto. Falei, gente, eu tô aqui no sofá, não precisa fazer alguma coisa no sofá? Ah, dá, a gente pode gravar vídeos e fazer um seminário online, então eu vou fazer. E o que aconteceu é que a gente descobriu uma carência muito grande das pessoas de conversarem sobre relacionamento. É que assim, a família é uma. quase uma necessidade, porque nós seres humanos temos essa necessidade de nos relacionarmos. Isso é vital, isso está no nosso código genético. E isso, quando a gente começa a estudar neurociência, começa a estudar as referências mais modernas que a gente tem aí nos últimos 30 anos de estudo sobre a felicidade, neurogênese, essas coisas todas, a gente vê que cada vez mais os especialistas e os cientistas ligados à área de psicologia são absolutamente convencidos de que nós seres humanos precisamos nos relacionar. A base da nossa felicidade, da nossa sanidade, da nossa realização está fincada no aspecto relacional. Nisso, a família é esse centro relacional mais importante. Então, a gente vai correr atrás de carreira, de dinheiro, de reconhecimento, de fama, né? De tudo. Só que a nossa felicidade está ali, nessa coisa relacional. Tem um livro muito interessante que chama Social. Eu vou até mostrar. Hoje eu tenho livro para mostrar, né? É esse aqui, ó. Ele é de um cientista, o Matthew Lieberman, e ele fez alguns estudos muito interessantes sobre como funciona o nosso cérebro, as relações cerebrais, as questões de dores emocionais e tudo mais. E ele descobriu que o nosso cérebro, quando não pensa em nada, quando está no modo padrão, a gente está pensando em gente, nos relacionamentos, na briga que eu tive, na resposta que eu tinha que ter dado, ela me olhou desse jeito, será que estava? Por que que ele falou isso? A gente está pensando em pessoas. Tem um outro livro muito interessante que virou best-seller no Brasil, que chama Sapiens. Você provavelmente já leu, muita gente já leu, está ali em cima do Yuval Harari. Ele fala, ele é evolucionista e tudo mais, e ele fala que não tinha a menor chance de uma raça como a nossa, do Homo sapiens, sobreviver a tudo que aconteceu no planeta. Na visão evolucionista dele, não tem lógica. Nós somos pequenos, nós somos fracos do ponto de vista físico comparado aos outros animais, mas, segundo a avaliação dele, um elemento fundamental no sapiens, nós, é a questão de relacionamento. O sapiens se relacionava, formava família, formava núcleo, tinha amizade, tinha questão da fidelidade, e isso fez com que, nessa dinâmica de proteção e doação, eles conseguissem sobreviver aos dinossauros, aos mamutes, às intempéries, à seca e tudo mais, e dominar o planeta. Bom, eu, ao contrário do Yonari, eu acredito em Deus, eu acredito na criação. Então, eu acredito que Deus nos fez com essa necessidade relacional, porque ela é vital para a gente. É uma necessidade de relacionar tanto no horizontal como no vertical. Então, quando a gente começou a estudar isso mais, teve muito a ver com a chegada do Teodoro, e a gente começou a repensar o que a gente queria para nossa vida, para nossa felicidade, onde a gente investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossos talentos. A gente começou a ficar muito mais apaixonado pelo assunto de família, que isso é básico. E a gente, às vezes, dá muitas voltas na vida procurando coisas, como diria Salomão, né? Correndo atrás do vento. E às vezes a gente se perde disso que tá ali já. Sabe quando a pessoa assim tem tudo que te faz feliz aqui, mas a gente vai para longe, para longe, para longe, aí se machuca e dói e tal. Aí pensa, nossa, eu queria era estar com a minha família, ou ter a minha família, ou ter dado mais atenção para a minha família. Então, esses assuntos realmente têm mexido com a gente nos últimos anos, e eu acho que é por isso que as pessoas perguntam tanto.
É, e eu acho que é interessante porque você está pegando tudo isso que você foi mergulhar, foi se aprofundar, e está transformando em cursos, né? Para que você possa dividir esse conhecimento, para que as pessoas melhorem a autoestima, para que as pessoas se conheçam melhor. É, bom, aí você transforma outras coisas também, até do lado
É
profissional,
que
né?
a gente vê assim, a internet ela tem uma gama de possibilidades incrível, né? Eu viajei o mundo dando palestras e conversando presencialmente com as pessoas, mas hoje em dia, e agora falando de isolamento social mais ainda, as pessoas estão cada vez mais dentro das suas casas, com o aparelho celular na mão, com uma conexão na mão. E muitas vezes você sair para assistir uma palestra envolve tempo, envolve custos muito altos. Eu ia em eventos que a pessoa gastava 1.000 reais para ir no lugar, para se hospedar, alimentação, pagar a inscrição e comprar material e tudo mais. Aí você oferece um curso por 100, por 200, que tipo, é um quinto do valor do que ela gastaria para ter aquele mesmo conteúdo de forma presencial. Então eu acho isso tudo muito rico para o tempo que a gente vive. Eu comecei a consumir mais cursos online. Eu comecei a consumir isso tem mais ou menos uns 5 anos, 6 anos. Eu estava em Londres ainda. E eu comecei a ver, gente, faz todo sentido. Eu vou assistir a hora que eu quiser, quando eu puder, com meu marido do lado, ou com amigos, enfim. E aí eu entrei nesse mundo de produção. Eu comecei produzindo para garotas. Meu primeiro curso foi o Menina dos Sonhos, que era um curso voltado para a formação de meninas, que era um curso com a renda voltada para um projeto da Aga, por Garotas Brilhantes, que até virou livro esse projeto Garota Brilhantes, e o meu Menina dos Sonhos era um livro também. Então começou como um projeto filantrópico e depois eu falei, gente, tá, mas se eu dou palestra de todos os assuntos, por que não fazer mais cursos de todos os assuntos? Então, isso é uma super ferramenta, né? De compartilhar. Eu sou jornalista, então eu não aguento estudar um assunto ou ler um livro como esse e não sair contando para todo
Não
mundo, né? E
compartilhar,
como eu
né?
não trabalho mais.
É.
Como eu não trabalho mais em televisão e não trabalho mais em jornal, hoje a gente tem as plataformas de curso que a gente pode compartilhar conhecimento e informação através dessa ferramenta. Muito legal.
Então, ó, se você, inclusive, se interessar, quiser conhecer mais desses cursos que a Fabiana tem, ela, por exemplo, faz um na área de escrita. Você pode escrever um livro em 30 dias.
Ah, esse aí tá todo mundo super me enlouquecendo, porque
Eu
eu passei em
deveria
mentoria
fazer
e eu bloqueei ele.
esse.
Ah, você escreveu uma tese de doutorado, para com isso.
Então, ó, você pode seguir a Fabiana no Instagram, @FabianaBertotti, está passando aqui. Ela sempre vai
Fabi.
anunciando. Fabi, né? @FabiBertotti. Ela sempre vai anunciando quando tem esses cursos e são sempre muito, muito legais e muito interessantes. Fabi, o nosso tempo acabou!
Ah, não! Vamos parar de fazer merchan, vamos falar de outros alunos, assuntos filosóficos,
Tem
filhos.
muita coisa para
Quarto merchan,
conversar
vamos
ainda.
fazer outra coisa.
Eu nunca saio de uma conversa com a Fabiana com a sensação de que acabou a conversa. Nunca. Eu acho que isso
Eu
nunca vai
nunca
existir.
saio satisfeita também. Eu acho injusto. Eu acho que a gente devia ter três programas comigo pra gente conversar.
É uma semana com a Fabiana. Mas, Fabi, ó, muito obrigado. Você falou brincando, mas eu sei que é verdade. Um monte de gente convidou para fazer live. Você não pôde aceitar o convite. Mas muito obrigado porque você, na amizade aqui, aceitou conversar com a gente. E é sempre muito especial, é sempre muito motivador conversar com você. Que Deus abençoe muito você, o Bertotti, essa família linda que vocês estão construindo aí com o auxílio de Deus.
Obrigada, obrigada pelo carinho de sempre, obrigada pelo espaço. E é sempre um prazer enorme conversar contigo. Quem sabe quando acabar toda essa loucura, eu vá para o Brasil e a gente faz pessoalmente.
Vai ser incrível. Um grande abraço para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.